Bom dia! Estamos iniciando mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, uma iniciativa do Tarciano Neto, que agora faz parte do Grupo Livres, Movimento Suprapartidário em Defesa do Liberalismo. O podcast é uma promoção do setor de agronegócio. Hoje damos a honra de ter a presença do governador Geraldo Alckmin. Alckmin, que é médico de formação, iniciou sua carreira política em Pindamonhangaba, onde foi vereador e prefeito. Foi deputado estadual, deputado federal e governador do estado de São Paulo por 4 mandatos. Alckmin ajudou a fundar o PSDB, partido com presença nacional. Obrigada, governador, por aceitar nosso convite, está aqui hoje com a gente. E, para começar, a gente está começando o segundo ano de pandemia, com uma economia muito fragilizada. Mas o agronegócio continua gerando emprego e riqueza para o nosso país. Exemplo que, ano passado, no primeiro semestre, gerou mais de 60 mil novas vagas de emprego. Quais as políticas públicas necessárias para assegurar que o agronegócio continue crescendo de forma sustentável?
Olha, quero cumprimentá-la, Cláudia Costa, cumprimentar o Otaciano Neto, todos do Livres, que estão aqui conosco, agradecer o convite e dizer que o agro hoje é fundamental para o desenvolvimento brasileiro. Vive um bom momento, com crescimento da produção no Brasil, com exportação recorde. Então, o agro tem só trazido boas notícias, geração de emprego, melhora de renda, balança de pagamentos, balança comercial, extremamente positivo. A sustentabilidade disto, eu vejo que são várias questões. Uma, num país continental, como é o Brasil, é logística e infraestrutura. E é uma integração de modais. Você integrar o modal rodoviário com o modal ferroviário, com o modal hidroviário, tutovias, aerovias. Então, a logística e a infraestrutura, os portos, ela é muito importante para você reduzir custos, melhorar a competitividade e poder alavancar e dar sustentabilidade ao crescimento do agronegócio brasileiro. Uma questão sempre necessária, eu me lembro do meu saudoso papai, que era veterinário, é a questão sanitária, tanto animal quanto vegetal. Precisamos estar sempre muito atentos à vigilância sanitária animal e vegetal, necessária para um país como o Brasil, vocacionado para ser o grande celeiro, o grande país da segurança alimentar para os brasileiros e também para alimentar o mundo. O seguro rural é uma necessidade que precisa crescer de maneira mais forte. Os acordos internacionais, é muito importante no mundo globalizado, o Mercosul e o Brasil liderar esse trabalho de fazer mais acordos, porque à medida que você não faz esses acordos, você perde terreno, você perde competitividade. Então, quanto mais acordos internacionais nós fizermos, é mais importante para a produção. E eu destacaria também o cooperativismo, Cláudia e Otaciano, porque grande parte das propriedades são pequenas propriedades. Como é que o pequeno pode melhorar sua renda? Pode conseguir crescer buscando, é através do associativismo e através do cooperativismo, porque você dá escala ao pequeno, escala para comprar, escala para vender, assistência técnica, financiamento, crédito, seguro. Então, cooperativismo, nós temos que estimular o cooperativismo. E, finalmente, a questão tributária. Num país que tem carga tributária de país desenvolvido, mais de 34% do PIB é para sustentar governo, país de carga tributária muito alta, é preciso estar atento à questão tributária, não deixar aumentar imposto e até simplificar a questão tributária para, num segundo momento, ir reduzindo essa carga tributária.
Governador, a evolução que nós tivemos até hoje no agro tem muito a lógica das ciências agrárias, biologia, química e mecanização. Nesse mundo de digitalização, nesse mundo globalizado, como construir políticas públicas para incluir o pequeno produtor?
Então, assistência técnica, ela é extremamente necessária, não tem mais amadorismo, você precisa ter muito profissionalismo na área rural. Na assistência técnica, a questão da tecnologia de informação e comunicação, ela é hoje extremamente necessária. A formação profissional, eu sempre coloco, Otaciano, que o nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. Então, você pegue, no caso do estado de São Paulo, onde nós somos o maior produtor de cana do mundo. Não é o Brasil, é o estado de São Paulo. O Brasil, evidente, o maior produtor do mundo. Você precisa procurar ter qualificação profissional. Antigamente, você tinha o cortador de cana. Então, você tinha o cortador de cana. Só que para cortar cana, precisava queimar. Então, você tem uma questão ambiental. Então, a legislação nova proibiu a queimada. Então, você tem que mecanizar. Então, nós criamos na FATEC de Pompeia cursos inéditos. Um de tecnólogo em mecânica de agricultura de precisão. O outro de cientista de dados. Você tem uma quantidade impressionante de dados, mas isso precisa ser interpretado em benefício da atividade econômica, em benefício da sociedade. Então, eu diria que essa questão da tecnologia, da formação profissional, da qualificação, ela é essencial. E como chegar a tudo isso no pequeno? O cooperativismo é um bom caminho para o pequeno também ter acesso.
Bom, governador, hoje a gente tem 10% dos produtores produzindo 90% do VDPA. É possível reverter esse cenário com políticas públicas?
Eu vejo que sim. Qual o segredo que eu vejo? É melhorar a renda. O problema do pequeno agricultor, e eu, papai era veterinário, nós sempre tivemos um sítiozinho lá em Pindamonhangaba, o problema do pequeno é de renda. Então, como é que você melhora a renda desse produtor? Assistência técnica, ela é essencial. A vocação, você pega aqui São Miguel Arcanjo, no sudoeste aqui de São Paulo, são propriedades menores, são campeões hoje em produção de uva. Você tem uma uva de uma qualidade impressionante. A demanda por alimento e alimento de qualidade vai crescer no mundo, no mundo. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem tamanho, tem área, tem recursos naturais, tem tecnologia. Veja o salto que nós demos através da Embrapa com as áreas de cerrado. Lá atrás, há muitas décadas, se dizia cerrado, nem dado, nem herdado. Hoje o Cerrado é a nova fronteira agrícola do Brasil, Matopiba, né? O sul do Maranhão, sul do Piauí, Tocantins, oeste da Bahia. Então eu diria que o caminho é garantir a renda desse pequeno. Aí é estimulá-lo à produção, é o apoio técnico, assistência técnica, é o crédito, é o seguro. E aí de novo a cooperativa pode fazer uma importante diferença.
A produção de etanol está muito presente no estado de São Paulo. O senhor, inclusive, fez a viagem inaugural do carro híbrido da Toyota, elétrico e etanol. Além de ser um combustível 90% com menos emissões de gases de efeito estufa durante todo o ciclo produtivo. Contudo, o setor ainda sofre com diversas crises. O que pode ser feito, governador, para estimular essa indústria? O senhor fez um conjunto de iniciativas na época que liderou o estado de São Paulo. O que pode ser feito agora para estimular a indústria, que é importante para atender o acordo do clima?
Olha, o grande problema são as grandes metrópoles, as grandes cidades, onde a questão do combustível, especialmente derivado de petróleo, combustível fóssil, monóxido de carbono, é um problemão para a saúde pública. Veja que em São Paulo, há 20 anos atrás, foi implantado rodízio e ele foi no inverno, porque a qualidade do ar chegou num tal ponto, tão ruim, tão comprometedora para a saúde pública, que teve que parar um quinto da frota, 20% da frota. Aí ajudou tanto o trânsito que ficou o ano inteiro. Então, o Brasil, de novo, pode dar uma grande contribuição para o mundo, porque nós temos etanol e temos biocombustível. Então, como é que temos o motor flex fuel e agora poderemos ter o carro híbrido a etanol e eletricidade? Então, eu vejo um enorme do caminho. Isso é saúde pública, é saúde da população. São Paulo é um bom exemplo. O que nós fizemos lá atrás? nós mantivemos o ICMS da gasolina em 25%, não alteramos, e reduzimos o ICMS do etanol para 12%, 12%, menos da metade. Então, o carro flex fuel, a maioria das vezes, o consumidor tem a faca e o queijo na mão, ele coloca o álcool. Então, é mais barato para ele, o estímulo foi para o consumidor final. Então, é mais barato para ele, você está fazendo na veia uma redução de imposto em benefício do contribuinte, do cidadão, e preserva a saúde, porque ao invés de estar soltando monóxido de carbono de combustível fóssil, você está utilizando uma energia limpa, verde, que é o etanol. Emite menos carbono e fixa o carbono quando você planta cana. Então, eu diria que São Paulo é um exemplo para o mundo de uma medida prática, objetiva, estímulo tributário. Eu reduzo o imposto e eu estimulo as pessoas a utilizarem um combustível mais limpo. Então, mesmo no inverno mais rigoroso, a terceira metrópole do mundo, com 23 milhões de pessoas aqui na Grande São Paulo, nos municípios da Grande São Paulo, você mantém uma qualidade de ar razoável.
Bom, governador, para encerrar, o senhor falou no começo da importância dos acordos internacionais. E o Mercosul fez um acordo com a União Europeia depois de 20 anos de negociação. Contudo, ainda existe uma grande resistência para a finalização desse acordo devido a uma falta de compromisso do Brasil com o clima e a sustentabilidade. O que o Brasil precisa fazer para mudar sua imagem internacionalmente?
Olha, eu entendo, Cláudia, que primeiro precisa ter uma estratégia de comunicação melhor, porque o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Quer dizer, esse é um fato. Então, você tem a maior parte da produção de energia por hidroelétricas, vai ter agora um aumento grande de energia eólica, energia solar. Então, você tem umas energias mais limpas do mundo. No combustível, você tem o etanol, você tem o biocombustível, o Renova Bio, porque aí não é só São Paulo com a redução do ICMS, mas é o Brasil inteiro. Você tem um estímulo para uma energia mais limpa. Então, tem que haver uma comunicação melhor. E o governo também precisa combater a ilegalidade. Tem que combater, aplicar a lei. Lei não falta, o Código Florestal é ótimo, é avançadíssimo, ele é ótimo. O que precisa é ter um esforço no sentido do cumprimento da lei e de punir desmatador, punir quem não cumpre a legislação. Acho que são as duas coisas. A primeira é fazer uma grande comunicação, porque na realidade o Brasil deveria ser aplaudido pelas medidas de natureza ambiental e sustentabilidade que possui. E de outro lado, o governo tem que punir quem não cumpre a lei e está cometendo ilegalidades. E o acordo Mercosul-União Europeia é muito importante. Aliás, não só a União Europeia, nós precisamos fazer mais acordos internacionais. O Brasil ficou muito isolado. E quando você faz poucos acordos, você vai perdendo espaço, você vai perdendo competitividade, porque o teu concorrente tem uma vantagem competitiva. Eu diria que a questão internacional, a postura, né, de fazer mais acordos, ativa, de buscar comércio exterior, buscar exportação, importação, é emprego na veia. Hoje nós temos parte da indústria ociosa. Então, se a gente conseguisse fazer mais acordo, conseguir. E a outra, uma agenda de competitividade. O Persuarida, que me ajudou na elaboração do programa de governo, nós fizemos uma agenda de competitividade, porque o Brasil ficou muito caro. O Brasil é um país caro, é caro para quem vive aqui dentro e caro para exportar. Então, uma agenda de competitividade, desburocratização, simplificar as coisas, esse grande cartório, né? Simplificar, reforma tributária, também faz a diferença. Educação básica, não é faculdade só, é educação básica, você tem uma boa educação básica. Custo do dinheiro, agora melhorou até, com a taxa Selic 2% melhorou, mas você tinha um custo de capital altíssimo, que dificultava a competitividade. Acordos internacionais, buscar acordos internacionais. Então, um conjunto de medidas, não é uma bala de prata, mas um conjunto de medidas, reforma administrativa, veja o custo dos governos para a sociedade brasileira, para a população brasileira, absurda. E não é distribuidora de renda, é concentradora de renda, porque você tem setores que ganham verdadeiros absurdos. Então, eu diria que um conjunto de medidas dentro de uma agenda de competitividade.
Governador, muitíssimo obrigado por sua gentileza e a sua história, né? Sempre muito próxima à agricultura de São Paulo, à agricultura nacional. Obrigado mesmo, foi uma honra para a gente poder entrevistá-lo.
Muito obrigado, Tassiano. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço o convite. Meu pai, que sempre... Eu sempre vivi na zona rural, que até os 17 anos de idade eu nunca morei na cidade. Só morei onde o papai trabalhava. E ele dizia que o contato com a natureza aproxima o homem de Deus. Então é um privilégio, né? Esse poder ter esse contato com a natureza. E a comunicação para o homem do campo e para o homem da cidade também, porque cada vez mais não se separa mais o que está dentro e o que está fora da porteira. É tudo sinérgico, há uma sinergia. Esse trabalho é muito importante de comunicação. O Vitor Hugo dizia que uma boa comunicação é a sociedade falando consigo própria. Ele dizia que o calibre da imprensa é o calibre civilizatório. Parabéns.
Obrigada.